Olá, seja muito bem-vindo ao Pod BD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, o tema a responsabilidade da igreja com os missionários. Para comentar essa preciosa lição aqui comigo, os pastores Jeremias do Couto e meu companheiro de todas as edições, Pastor Kleber Maia. Pastor Kleber Maia, seja muito bem-vindo, Pastor Jeremias também. Mas eu começo pelo pastor Kleber Maia. O que dizer desta lição do dia de hoje, pastor Kleber Maia?
A paz do Senhor, pastor Gleibson Andrade, pastor Jeremias Couto, todos os ouvintes do Pod BD. Uma alegria chegar aqui para mais um episódio, um tema que vem aí de uma certa maneira complementar o tema da lição passada, né? E fala do cuidado da igreja, dessa responsabilidade com o missionário. Eu creio que é um tema importante para nós pensarmos não somente para cuidar dos missionários que já temos, mas também de nos planejarmos bem antes de enviar algum missionário ou de nos despertarmos para fazer algo mais por aqueles que estão na frente de batalha pregando o Evangelho. E eu oro para que todas as igrejas sejam despertadas para fazer mais e melhor estarem cuidando dos seus missionários, porque de fato há uma necessidade de nós pensarmos e também planejarmos melhor para agir nesta área.
Pastor Jeremias, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Pod EBD. O que dizer, Pastor Jeremias? Será que a igreja tem responsabilidade mesmo ou opera com responsabilidade com os missionários, Pastor Jeremias?
Meu querido Gleibson Andrade, para mim é um privilégio retornar ao Pod EBD e agora também com o seu retorno já há alguns episódios, estar aqui ao lado também do companheiro, o pastor Kleber Maia, e respondendo à sua pergunta, primeiramente a igreja tem responsabilidade. Inclusive o texto bíblico alude a responsabilidade das igrejas com o sustento dos obreiros, e Paulo escreve também a partir de uma perspectiva missionária, sendo ele um missionário, um plantador de igrejas. E ele fala a igrejas que foram por ele plantadas. A segunda parte da pergunta, se a igreja está cumprindo aí, como se diz aqui no Brasil, essa expressão acho que é portuguesa, não sei, aí são outros 500. Aí nós precisamos pensar, discutir, avaliar, ponderar se de fato a igreja tem cumprido de maneira plena, correta, bíblica, o seu compromisso com os missionários que estão no campo. E é isso que é exatamente o que vamos tratar no episódio de hoje. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio.
Bom, pastor Jeremias, como o senhor já mesmo comentou, né, são duas vertentes, a da responsabilidade e a responsabilidade na prática. E com isso, eu já lhe peço para responder a nossa primeira questão, de maneira que, para contextualizar, apenas citando o grande missionário que foi o apóstolo Paulo, ele compara o envio de um missionário como um soldado que vai para a guerra, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Porém, todo soldado tem que ter arma e treinamento, senão, evidentemente, não dá como operar. Aí eu lhe pergunto, pastor Jeremias, o cuidado com o missionário começa antes do envio e que tipo de cuidados são necessários nessa fase, pastor Jeremias?
Meu querido Gleibson, meu querido Kleber, meus queridos ouvintes do Pod EBD, eu creio que o preparo do missionário começa antes. Ou seja, primeiro se equipa, primeiro se prepara, primeiro mostra para o missionário o quadro que envolve a obra de missões, tal qual a figura do soldado. Nenhum soldado que vai para a guerra, e aí nós temos um exemplo muito próprio desse momento, que é esse conflito entre Israel e o Hamas, e os soldados israelenses que estão hoje praticamente num combate por terra, claro, com o apoio da aeronáutica, etc., né? Apoio por ar, mas o combate hoje se dá mais no campo. E esses soldados precisam estar preparados. De igual forma, o missionário que vai para o campo, ele tem muitos aspectos a serem tratados antes. Por exemplo, ele conhece a cultura do país para onde ele vai. Segundo, ele já domina o idioma, ou pelo menos tem condições de chegar nesse país e comunicar com clareza a mensagem do Evangelho. Eu me lembro de Daniel Berg e Gunnar Wingren, aliás, me lembro deles em termos históricos, né? Corrigindo a minha expressão. Quando eles vieram para o Brasil, claro, eles vieram num momento em que essas coisas não eram muito bem tratadas, né? Mas quando chegaram aqui, a primeira iniciativa deles foi ter de estudar a língua, porque senão eles não teriam condições de comunicar o Evangelho. E a história conta que enquanto Daniel Berg trabalhava durante o dia, ele, se não me foge a memória, trabalhava com fundição. Enquanto ele trabalhava durante o dia, o Gunnar Wingren estudava o inglês, e à noite o Gunnar Wingren ensinava lições para Daniel Berg. Aquela época era uma outra época. Hoje nós vivemos num tempo em que essas facilidades existem. Então, essas duas coisas básicas, né? Conhece a cultura do país para onde ele vai. Segundo, conhece o idioma. Eu poderia acrescentar aqui outras coisas, por exemplo, ele sabe, e a igreja tem consciência dos custos operacionais da manutenção de um missionário no campo, porque esse é um erro que se comete. Claro que eu não estou aqui generalizando, e não vou me demorar hoje, porque a gente tem aqui três participações, né? É um erro que se comete, em que a igreja não avalia os custos, ou quando avalia, avalia levando em conta o poder aquisitivo fino, o poder aquisitivo do dinheiro brasileiro, né? E quando se vai para o campo é outra realidade. Quando se vai para a África, embora o país seja pobre, eu me lembro que eu estive em Moçambique, isso faz 20 anos, não é recente, mas lá estava um missionário brasileiro na cidade de Nampula, no extremo norte de Moçambique, e uma coisa incrível, né? Enquanto os moçambicanos pagavam certo valor pelo aluguel de uma residência, o valor para um missionário ou para um estrangeiro quadruplicava, ou quintuplicava, ou até mais. Eu me lembro que no aluguel da casa era uma casa simples, nada de casa sofisticada. O missionário pagava $1,500 de aluguel. Então, essas coisas todas a igreja tem que avaliar, tem que ponderar para não acontecer as coisas que estão aí previstas nas próximas perguntas, né? Em que o missionário fica no campo desassistido porque a igreja não faz esse balanço entre receita e despesa, não se prepara, não se organiza, além, claro, de equipar o missionário, né, com preparo teológico, etc., que é a parte humana do processo, né? Volta a Gunnar Wingren. Alguém pensa que Gunnar Wingren chegou aqui, embora tenha viajado para o Brasil assim muito sem qualquer outro preparo financeiro, coisa do gênero, sem uma igreja que encampasse. Estocolmo só veio encampar, a igreja de Filadélfia de Estocolmo só veio encampar os missionários suecos alguns anos depois, né? Mas ele já era um pastor formado, tinha frequentado uma faculdade de teologia batista, claro, ele era de origem batista, mas ele já tinha uma formação teológica, né? Então, é um dado bastante interessante. A igreja precisa, sim, equipar. A igreja tem que dar condições ao missionário para exercer o seu chamado no campo missionário.
Pastor Kleber, depois dessa boa e ampla resposta do pastor Jeremias, quando o pastor Jeremias respondia, ele começou, né, fazendo uma analogia, pastor Kleber, me veio à mente quando ele falou do estado de guerra, não é, que hoje está vivendo o Israel. E aí eu lhe pergunto, foi uma boa analogia colocar um missionário sem preparo ou até supostamente prepará-lo e ou não oferecer plenas condições? Eu acho que é pior do que estar numa guerra, não é, pastor Kleber?
É, de fato, o apóstolo Paulo, no texto que é o texto da leitura bíblica, mas dois versículos antes, ele pergunta, né, quem vai à guerra à sua própria custa? Então, precisamos lembrar que a obra missionária é uma batalha, né? Batalha espiritual, batalha que envolve muitas vezes o choque com outras religiões, batalha que vai acontecer de fato, e o missionário precisa estar bem preparado. O pastor Jeremias já falou muito bem sobre a questão da comunicação. Às vezes a gente esquece, ou parece esquecer, que pregar o evangelho é comunicar, né? Então precisa ter domínio do idioma, ter conhecimento da cultura, e muitas vezes eu vejo que falta esse preparo e o missionário é enviado assim sem realmente dominar pelo menos o básico daquela cultura. Em épocas passadas isso era muito mais difícil. Imagine que na época de Gunnar Wing e Daniel Berg, conseguir uma aula de português, por exemplo, nos Estados Unidos, talvez fosse bem mais complicado. Mas hoje nós não vivemos mais essa realidade. Hoje você pode aprender qualquer idioma e é muito mais fácil. Porém, nem sempre a igreja tem esse cuidado de pagar um curso para o missionário e sua família, treiná-lo bem para que ele possa já chegar lá com uma bagagem. É lógico que em lá chegando, aquela imersão total vai realmente aprimorar isso. Mas eu quero tocar em outros pontos, por exemplo, a questão da adaptação alimentar. Às vezes o missionário sai daqui, chega lá, ele não está bem preparado para o tipo de alimento que tem no país. Os países não comem as mesmas coisas, né? Eu visitei missionários nossos em países não muito distantes, aqui como o Equador, mas muitas coisas que nós temos aqui, lá eles não tinham. Não tinha feijão, não tinha farinha, não tinha cuscuz, e para o nordestino, por exemplo, faltar esses três elementos aí já é um choque muito grande na alimentação. Tanto que eu conheci missionários nordestinos que foram para o Peru e lá saíram procurando para ver se achava como fazer cuscuz e não acharam. Além disso, uma questão muito importante que diz respeito à capacitação do missionário antes de ele ir para o campo é quanto aos métodos evangelísticos. Às vezes, alguém aqui está acostumado a fazer cruzadas evangelísticas, né? Aqueles cultos ao ar livre, com equipamento de som, com muita coisa, com muita gente. E aí ele vai para o campo missionário e às vezes ele chega lá e ele não tem nem um equipamento para isso, e também às vezes o país não permite esse tipo de abordagem. Ele vai ter que passar para uma evangelização pessoal, uma evangelização às vezes através de pequenos grupos, uma evangelização às vezes até de uma forma muito mais sutil, né, por causa do que permite aquele país. Hoje muitos países realmente já não permite você fazer uma abordagem muito direta, especialmente se for em países onde haja um domínio de outra religião ou de uma ideologia. E o missionário muitas vezes não tem experiência no método que de fato ele vai usar lá. Então imagine você conduzir um pequeno grupo ou uma evangelização pessoal num idioma que você não domina, numa cultura que você não conhece, ainda por cima fazendo uso de um método que você nunca utilizou, vai ser realmente o camarada aprendendo a montar o fuzil no campo de batalha enquanto a bala passa por cima da cabeça. É muito mais complicado. Por isso que realmente entendo que o cuidado com o missionário começa antes do envio e ele precisa, então, já receber, não é, qualificação, treinamento, capacitação, para que quando ele chegue lá, ele tenha um menor problema, né? Uma redução nos percalços que ele naturalmente vai sofrer, enfrentar lá, e com isso eu entendo que ele vai ter muito mais chance de ter êxito e menor taxa de problemas no campo missionário.
Pastor Kleber, essa segunda questão eu vou lhe dirigir, ela tem a ver, obviamente, com o estado do conteúdo, né, que vai se levar. E sejando que Paulo orienta Timóteo a cuidar de si mesmo e da doutrina, o cuidado da igreja com o conteúdo, ele continua na atualização teológica, considera como essa atualização teológica do missionário importante? E se geralmente isso é feito, né? Como praxis, pastor Kleber Maia.
Muito bem, pastor Gleivson, eu vejo que essa é uma área que a gente precisa de maior atenção, porque o missionário, ele vai para pregar o evangelho. No entanto, ele nem sempre tem, assim, aquele preparo teológico de maior vulto antes de ele ir para o campo missionário. Mesmo quando ele tem, mas a teologia é uma área que está sempre em crescimento, em número de estudos, em inscritos. E o apóstolo Paulo diz a Timóteo, né, tem cuidado de você mesmo e da doutrina. E o que eu vejo é que o missionário, às vezes alguém envia um missionário e parece que ele já tem todo o conteúdo, ele vai só pregar o evangelho, mas quando o missionário começa, ele implanta uma igreja, além de pregar o evangelho para que haja conversão, ele precisa discipular, ele precisa capacitar os crentes a falar de Jesus, ele precisa vaciná-los contra as heresias. Então há uma necessidade do missionário também ter uma capacitação contínua no que diz respeito à doutrina, à teologia. E, infelizmente, eu vejo que a maioria das igrejas não faz isto. O missionário está lá e ele retorna eventualmente para um período de férias e tal, mas acho que há pouco cuidado nesse aspecto. O que a igreja poderia fazer? Ela poderia está sempre ofertando livros para o missionário, né? Enviando livros para que ele pudesse se atualizar na questão teológica. A igreja poderia, hoje temos uma oferta muito grande de cursos à distância, usando, né, a EAD, a educação à distância, e a igreja poderia estar oferecendo isso também para o seu missionário, para que ele tivesse sempre crescendo também no conhecimento teológico, na revisão da sua doutrina, porque quando nós estamos no nosso país, eu vejo aqui alguns pastores, eu sou pastor há mais de 20 anos, pela graça de Deus, e às vezes eu vejo um pastor que ele não tem, assim, um preparo maior numa determinada área, né? Na questão das heresias, ou na questão da família, ou na questão de uma área teológica como a escatologia. Então ele promove um seminário e convida alguém, companheiros ali, para vir dar uma palestra, e ele fornece então para a igreja aquele conteúdo utilizando-se dessas pessoas que vão ajudá-lo. Mas o missionário, normalmente, ele não conta com isso, né? É ele e ele e ele mesmo com a ajuda de Deus. E, portanto, ele precisa ter esse conteúdo, essa capacitação. E se a igreja não tiver esse cuidado, o missionário ele pode estar lá em dificuldades, né, de expor a sua doutrina. Às vezes ele sai daqui com aquela visão apenas de pregar o evangelho, ganhar almas para Jesus. Mas depois que ele começa a ganhar essas vidas para Jesus, ele vai descobrir que ele também precisa treinar a liderança, que ele precisa falar para a família, que ele precisa combater heresias, que ele precisa ter um discipulado, e tudo isso vai exigir conhecimento material. E quando a igreja também tem esse entendimento e cuida disso, né, é algo que vai beneficiar tanto o missionário quanto toda a obra que ele está fazendo lá. A nossa revista fala bem sobre o cuidado integral dos missionários, as necessidades dele, mas eu quero incluir essa necessidade de atualização teológica, de conhecimento, entre estas necessidades que a igreja vai cuidar, porque se isso não for feito, corre o risco realmente de você ter uma igreja fundada em outro país, um trabalho missionário, mas que tenha sérias deficiências teológicas, e só pode ser resolvido se realmente a igreja tiver esse cuidado e o missionário estiver bem equipado para fazer bem esta obra.
Muito bem. Pastor Jeremias, o que dizer? O senhor que goza aí dessa... vamos dizer assim, dessa missão e, ao mesmo tempo, responsabilidade de ser um missionário já há não sei quantos anos, já aí o senhor pode responder, pastor Jeremias, missionário em terras americanas. E, na prática, pastor Jeremias, essa questão do ensino, teologia, quando fala teologia, a gente fala ensino, até alguém digere mais facilmente, mas quando fala teologia... acredito eu que ainda há muitos mitos e muitos preconceitos em cima do tema, e ensejo também lhe parabenizando, porque eu sei que o senhor, a essa altura, quando nem precisava mais de tanta carga que há, mas foi humilde ao ponto de... humilde e, ao mesmo tempo, reconheceu uma possibilidade, uma janela de oportunidade para fazer um mestrado já depois de muitos anos de ministério, lhe parabenizar e, ao mesmo tempo, misturar essa salada que eu fiz para o senhor colocar leite moço em cima aí e dar apetite ao povo de saborear a sua resposta. Pastor Jeremias.
Muito obrigado, Gleidson. E, de fato, estou envolvido nesse mestrado. Mas eu gostaria de aproveitar a sua pergunta e apimentar um pouco mais. Eu sei que ainda não chegou a hora da pimenta, mas gostaria de apimentar um pouco mais essa questão. Primeiro, a minha grande pergunta é a seguinte: a igreja, quando envia o missionário, ela faz simplesmente para satisfazer um desejo desse candidato, ou é um projeto do coração da igreja? A igreja se dispõe a envolver-se na obra de missões, porque entende que essa responsabilidade é sua. A questão precisa ser colocada. Eu vou citar aqui um caso muito antigo. Não vou mencionar a igreja, nem o bairro, o pastor, etc., mas tinha um irmão que dava tantos problemas na igreja que um dia ele resolveu enviar esse irmão para a obra missionária. Veja bem, pessoa que tinha problemas. E aí, perguntado sobre a questão...
Pastor Jeremias, me permita, parece mais tipo assim, vamos nos livrar do problema local e vamos mandar, exportar um problema para outro, não é?
Sim, mas a ideia foi exatamente essa. Quando ele foi perguntado, o pastor, aí disse, não, vamos dar um osso para ele ficar roendo lá no missionário, enquanto isso a gente está livre dos problemas. Veja, concepção errada, né, de missões, e aqui eu não estou falando de folclore, isso foi um fato. A segunda coisa, não é só essa pergunta. A igreja entende o que significa missões, ela mesma como igreja entende o que significa missões? Ou ela está enviando, por exemplo, um missionário para estender o seu ministério, a sua placa denominacional, ou para que a igreja possa dizer, ah, eu tenho 3, 4, 5, 6 missionários no campo. Nós falamos já na questão anterior, e a lição de hoje trata disso assim, muito fortemente, o envolvimento da igreja no cuidado do missionário, né? Então, eu acho que a gente tem que dar uma apimentada um pouco mais nisso, né? De ver os custos operacionais, etc. A igreja avaliou isso, que é responsabilidade dela manter esse missionário em todos os aspectos. Terceiro, quando a gente olha para a igreja de Antioquia, que foi, digamos, a primeira igreja a se caracterizar, porque o núcleo, houve uma transição de Jerusalém para Antioquia, e eu creio que isso tenha sido providência divina, mas foi a primeira igreja a se caracterizar como uma igreja missionária. E você tem um aspecto interessante, porque quem são os enviados para a primeira viagem missionária? São os dois principais líderes da igreja, Paulo e Barnabé, que praticamente o Barnabé e Paulo nessa ordem, que praticamente eram os líderes da igreja. E o texto é muito claro que foi o Espírito Santo que os chamou e a igreja confirmou essa chamada e a igreja os enviou, correto? Então, enviou para quê? Para plantar igrejas. Esse é o principal objetivo da obra missionária. Então, esses pontos que eu levanto, em terceiro lugar também, né? A igreja às vezes não tem condições financeiras, né, para manter um missionário, mas ela pode fazer missões em parceria com outras igrejas. Ela pode, por exemplo, através de agências missionárias, isso é um facilitador quando as agências são sérias, quando elas têm credibilidade. A nossa igreja, onde hoje sou presidente de honra, nós não temos condições de manter um missionário. Mas nós fazemos parcerias com 2 ou 3 agências missionárias e a gente ajuda no sustento aí de, eu hoje não sei exatamente quanto, né, mas eu creio que algo em torno de 7 ou 8 missionários. Claro que a gente não dá o sustento total. Eles não são missionários da nossa igreja, né, mas a nossa igreja é missionária porque ela ajuda com o sustento, dando um valor parcial que se junta com os valores de outras igrejas e esse missionário é mantido no campo. Eu ponho essas questões porque é uma matéria interessante, isso está sendo estudado no Brasil todo, para que as igrejas percebam que missões é muito além de uma placa denominacional, de uma placa de igreja. Missões é plantar igrejas, é levar a mensagem do reino de Deus. E um outro ponto que eu acho interessante, já entrando na questão teológica, é que uma das coisas que aprendemos quando estudamos missões transculturais é que o missionário ele deve ter o cuidado de preparar obreiros autóctones, não? Ou seja, obreiros nacionais. Isso, aquele Instituto Reigai, ele fornece cursos, eu participei desse curso em 1988, lá em Singapura, por um mês, e a filosofia deles é essa, é preparar obreiros locais para que os obreiros locais continuem a obra. Primeiro, olhando a questão do custo financeiro mesmo, que é um custo pesado manter um missionário. Segundo, considerando alguns aspectos. Você está no campo, mas eventualmente você pode ter problemas de saúde, tem que retornar. Ou a sua esposa pode ter problemas de saúde, tem que retornar. Eventualmente, o país entra em guerra, conflito, dependendo do país onde você está. Se for um país conflagrado, um país dessa região aí, por exemplo, do Oriente Médio, países totalitários, países que vivem nessa tensão constante da guerra, né? A probabilidade de você ter que sair correndo, né? De você fugir entre aspas, né? E como é que fica essa obra local, né? Isso aconteceu lá na China, naqueles tempos idos, quando o evangelho crescia de maneira fenomenal, os missionários foram assassinados, etc., e se perdeu o contato com a igreja chinesa. Muitos voltaram, se perdeu o contato com a igreja chinesa, mas obreiros lá ficaram e a igreja subterrânea, ela, depois que o contato foi retomado, né, a proximidade, descobriu-se uma igreja poderosa na China. Então, o preparo do obreiro, dos obreiros autóctones, para o missionário preparar esse obreiro autóctone, ele tem que ter essa formação teológica bem embasada, né, bem fundamentada, né, para dar um mínimo de estrutura teológica a essa igreja nascente e, em eventuais situações imprevistas, como essas que mencionei aqui, essa igreja possa ter continuidade, né, de se manter, de se sustentar, porque nós não estamos plantando uma igreja. Esse ponto, para mim, é muito caro. Não é uma extensão do meu ministério, da minha igreja, do meu campo. Estamos plantando uma igreja autóctone, uma igreja em um país para que ela ande com as suas próprias pernas, e nós precisamos passar essa visão para a nossa liderança, que é nossa. Eu sei que isso no campo teórico é muito bonito, mas e na prática às vezes não funciona assim, mas missões é isso. Missões é plantar igrejas autóctones para que essas igrejas andem com as suas próprias pernas. Então, o missionário tem de estar preparado teologicamente. Né? Hoje, disse o pastor Kleber, agora há pouco, nós temos aí os cursos EAD, o sistema de tecnologia, internet, onde se é possível, né? Você tem acesso com facilidade. Então, as coisas não dependem de uma aula presencial, né? Eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso dessa forma.
Muito bem. Nossa terceira questão, dessa vez agora o pastor Jeremias. O missionário deve ser visto como um membro da igreja que está morando distante. No entanto, muitos missionários se sentem esquecidos pela igreja. Eu sou um deles, viu? Quais cuidados são mais importantes que o missionário mantenha um convívio com a igreja? Eu falei tipicamente assim num tom, quero que compreendam os meus ouvintes, principalmente aqueles que são da nossa terra, minha, do pastor Kleber, apesar de eu não ter sido enviado a Portugal com esse propósito específico, mas ele veio na bagagem e eu saí abençoado pela igreja nesse sentido. Mas é um fato, e mesmo não havendo esse vínculo institucional, oficial, mas eu tenho ouvido reportes de alguns missionários, né, com quem tive contato aqui em Portugal e até em outras regiões, na Espanha, em outros países, até aqui da Ásia Menor. Então, é um fato, pastor Jeremias, do esquecimento, né? Tem até uma frase que quem não é visto não é lembrado. Agora, imagine o missionário que não é visto, vai ser lembrado como, né? Então, a pergunta é: quais os cuidados são importantes para que o missionário mantenha esse convívio, essa proximidade, né? A igreja vendo, porque realmente parece que a igreja não vê a face do missionário, não vê a voz. Que tipo de recurso pode se usar? Como é que minimiza isso, pastor, esse efeito da distância e do esquecimento do pobre, coitado missionário, que só pode contar com a ajuda de Deus, que seria suficiente, mas é importante a ajuda da igreja também. Pastor Jeremias.
É importante contar com a ajuda de Deus, e Deus se instrumentaliza de servos que são meios pelos quais ele ajuda a sua igreja e também o trabalho que a igreja desenvolve. E nesse ponto, relacionado ao missionário, ele é, de fato, membro da igreja que está morando distante, como consta aqui na pergunta. No entanto, por razões que às vezes não convém nem comentar, mas eles acabam esquecidos, eles são apenas números na estatística da igreja, ou seja, a igreja tem X missionários, X famílias no campo, às vezes, entre aspas, um peso financeiro para a igreja, porque é muito provável que alguns tesoureiros reclamem de valores que são enviados para os missionários, dizendo que há outras prioridades que a igreja deixa de cumprir por causa das contribuições que são enviadas. Ou seja, é uma questão de foco. É uma questão de o que a igreja pensa da obra de missões. E aí, quais são os aspectos envolvidos? Primeiro,
me permita aí, já lhe interrompendo, mas quando o senhor falou do valor, eu acho que de maneira geral, o ser humano, quando trata de dinheiro, me parece que eu acho que o senhor tocou num componente que é muito forte do esquecimento, que isso ajuda ou piora, né, o estado de esquecimento do missionário, é principalmente quando essa questão de valores começa a circular na igreja e alguém não pondera como importante. E considerando também, pastor Jeremias, não sei se o senhor, o pastor Kleber, falou da diferença cambial. Eu vou citar o caso aqui da zona da Europa, o euro, em relação à nossa moeda, não é 5-1, né? Na melhor das hipóteses, chegou a ser 7-1. Aí imagine, parte 7 mil do Brasil e chega aqui 1.000, ou 5 mil, chega aqui 1.000. Alguém do Brasil vê aquele número e pronto, o missionário está vivendo um luxo que eu não tenho esse dinheiro. Mas às vezes a igreja não tem essa compreensão cambial, e eu acho que isso também termina contaminando esse convívio. Me corrija se eu estiver enganado, pastor Jeremias.
Eu concordo absolutamente. Eu acho que a igreja precisa também ser preparada, não é só o missionário. A igreja precisa ser também preparada para entender a obra missionária no seu bojo, nos aspectos que envolvem, inclusive, finanças. Você mencionou aí a questão cambial, do euro. Eu falei lá atrás, sim, o poder aquisitivo que difere de um país para o outro. Né? Na melhor das hipóteses, R$5 por um euro. E você está sendo muito otimista, né? Mas é isso. Agora, eu pergunto, quem consegue sobreviver em qualquer país da Europa? Pensemos, não vamos pensar na Europa desenvolvida, vamos pensar na Europa subdesenvolvida, nos países lá mais distantes, que ainda sofrem com desigualdades sociais, etc., mesmo estando na Europa, né? A discussão não é essa, mas quem sobrevive com 1.000 euros? 1.000 euros talvez não dê nem para pagar o aluguel da casa. Então é por isso que eu disse agora há pouco, né? A igreja, de repente, não pode manter um missionário, mas ela pode ser parceira de projetos missionários, né? E contribuir. Não posso enviar 1.000 euros, mas posso. Eu tenho aqui 7 mil reais, eu posso mandar 100 euros para um, 100 euros para outro, 100 euros para outro. Em parceria com agências missionárias ou com igrejas, em que você forma essa parceria e consegue suprir sem pesar a igreja. Então, tem facetas muito, muito interessantes nesse ponto, né? E como eu estava mencionando, estávamos tratando, né? Aí eu volto ao ponto. Quando o trabalho missionário é saudável, por mais que haja uma ou outra dificuldade, porque somos humanos, estamos sujeitos a isso, né? Mas há essa interação entre missionário e igreja. Primeira coisa que precisa ver aí são os compromissos do missionário, né? É enviar seus relatórios de maneira sistemática. E a igreja não pode olhar os relatórios do missionário esperando que ele vá dizer, olha, houve uma explosão aqui de salvação de almas e etc. Porque quem está no campo missionário sabe que ganhar uma alma, ou seja, levar uma alma a Cristo, não é um trabalho, aparentemente, entre aspas, né, tão fácil como aqui no Brasil. Você faz um culto, eventualmente faz um apelo, E aí as pessoas vêm à frente, duas, três, quatro pessoas, a igreja cresce, faz batismos aí três, quatro, cinco, seis, sete vezes ao ano. Na obra missionária é diferente. Então, o relatório desse missionário não vai ser esse relatório produtivo, entre aspas, né? De maneira geral, mas ele tem que prestar relatórios. A contrapartida aliás, não é nem a contrapartida. A igreja precisa ter conhecimento dos relatórios. Não é só para a Secretaria de Missões. A igreja tem que ser informada para orar, né? Por exemplo, o missionário está vivendo uma necessidade, está passando por uma crise na área da saúde. A igreja precisa estar informada para orar, para ser o suporte de oração. A contrapartida, aí sim é a contrapartida, o pastor se comunica com esse missionário. Eu não me refiro, meu querido Kleber Maia, meu querido Gleibson, ao secretário de missões. Esse aí tem uma obrigação de fazer esse contato direto, mas a minha pergunta é em relação ao pastor da igreja, porque no fim das contas a responsabilidade é dele. É ele quem lidera, ele quem conduz, ele quem acompanha a igreja. O pastor liga para esse missionário, o pastor manda um e-mail para esse missionário, ou uma mensagem por WhatsApp, se for o caso, se for permitido, nos países onde eles estão se comunicarem dessa forma. Como é que é? Ou seja, o missionário não pode ficar esquecido e tem que haver essa interação entre missionário e igreja, igreja e missionário, porque é aquela figura que as pessoas usam, não é o missionário, é aquele que desce no poço, e nós que estamos aqui em cima, estamos com as cordas, não é? Segurando o missionário, seja através das nossas contribuições, seja através das nossas orações, e desse suporte, não é? Desse suporte para sustentar o missionário enquanto ele está lá no campo, para usar aquela figura ali de Judas, né? Arrebatando as almas que estão do fogo.
Muito bem. Pastor Kleber Maia, apesar de uma igreja que está ligada, né, a uma outra igreja, vamos dizer assim, que centraliza, que talvez, eu não sei, e aí o senhor pode explicar melhor, pastor Kleber, como é que uma igreja de porte médio pode, né, aproveitar e contribuir, né, para que convívio, né, amenize a situação do missionário e retire esse gap aí, né, essa lacuna que existe entre a igreja chegar a ficar mais próxima do missionário. Pastor Kleber Maia, qual é a sua ideia?
Pastor Gleibson, pastor Jeremias já falou muito bem sobre questões muito importantes. Eu acho que a questão chave é exatamente quando a igreja considera que aquele obreiro, aquele missionário e a sua família, eles são parte daquela igreja, são membros daquela igreja. Então, é normal, por exemplo, um pastor presidente, ele ligar para um dos pastores, né, para os seus pastores do campo, e conversar com eles, saber como é que está a obra e tudo mais. Será que ele faz a mesma coisa com o missionário com certa frequência para saber como estão as coisas? Eu sou pastor aqui no interior e tenho um supervisor, tenho companheiros que às vezes ligam para mim e, pastor Kleber, como é que está? E eu ligo para alguém quando a gente ouve de algum problema. Tem um grupo no WhatsApp de obreiros e a pergunta é, o missionário está no grupo dos obreiros? Ele também está sabendo, ele também recebe ligação dos outros obreiros, dos outros pastores. A esposa dele faz parte do departamento feminino, recebe também aquele parabéns no dia do aniversário dela. O filho faz parte do departamento infantil. E eu creio que exatamente quando se considera esse missionário como alguém que faz parte daquela igreja, então a possibilidade de ele ficar esquecido se torna realmente muito menor. E hoje nós temos facilidade, dependendo de onde esteja o missionário, é possível fazer videochamadas, é possível até introduzi-lo num culto para trazer uma rápida saudação para a igreja, ainda que nós não tenhamos esse hábito de alguém pregar, né, à distância e ser a mensagem da noite, mas ele pode trazer ali um contato com a igreja. Muitas igrejas hoje têm condição de fazer a projeção desse vídeo no telão e incluí-lo no som da igreja e ele realmente participar ali de um culto. E se nós tivermos esse tipo de envolvimento, aí eu creio que tanto o missionário é muito beneficiado, porque ele está se sentindo parte de um rebanho, ele sabe que realmente há alguém do outro lado da corda, né? E não apenas ele foi enviado para um lugar qualquer. E a igreja vai se sentir muito mais envolvida e vai poder até contribuir com muito mais facilidade no momento em que ela tiver esse contato e disser, olha, é o pastor fulano nosso aqui, é a irmã fulana, a esposa dele. E nós aqui do departamento infantil também temos lá o missionáriozinho e nós temos como realmente manter um contato muito mais próximo. Infelizmente, eu não vejo isso acontecer com frequência, não vejo as coisas fluírem dessa maneira e com isso realmente o missionário fica muito deslocado com a sua família também e esse é um grave problema, né? O senhor que está aí em Portugal há mais tempo sabe muito bem dizer que essa falta de convívio muitas vezes é um problema e não são todos os países que têm esse calor humano do brasileiro que chega, que liga, que abraça e tal, né? O pastor Jeremias, que tem mais convívio com os americanos, sabe que lá a questão é diferente. Aqui o camarada chega na sua porta sem nem avisar nada e diz, rapaz, tá fazendo o quê? Não, não tava fazendo nada em casa, eu vim aqui pra gente conversar, bater um papo, orar junto, fazer alguma coisa. Mas em muitos outros países não funciona assim. Você não é bem recebido sem um prévio agendamento na casa de alguém, nem você tem esse abraço com facilidade, esse convívio humano. E o missionário brasileiro, muitas vezes ele, a esposa acostumada com isso, podem sentir realmente um afastamento e trazer prejuízos a ele e à obra que ele está fazendo lá. Então, eu creio que é muito importante, quando nós vamos fazer, estudar sobre o cuidado da igreja, a sua responsabilidade com os missionários, pensar também nessa necessidade de convívio, de envolvimento, de comunicação, para que o missionário não se sinta realmente esquecido em terras distantes.
Bom, chegou a hora da mesa redonda e hora da pimenta, concomitantemente. E a questão, acho que a gente já terminou tangenciando de alguma certa forma, vai voltar à baila agora, que é a questão financeira, de planejamento da igreja, dos valores, questão cambial, já tratamos e tudo. Mas, enfim, pastor Jeremias, me responda aí para mim, tanto como para nossos ouvintes, a questão do sustento missionário envolve a área de planejamento financeiro. É lógico que, às vezes, pastor e a tesouraria não tem lá um curso específico, mas se a igreja não se planejar, corre o risco seríssimo de furar o orçamento. Aí, na hora do vamos escolher quem sacrificar logo a obra missionária e o missionário padecer e muitas vezes até retornar para casa de mala e cuia, pastor Jeremias, com uma expressão bem nordestina, de mala e cuia, porque a igreja foi imprudente no planejamento financeiro. É verdade ou eu estou exagerando?
Não, o senhor não está exagerando e está retratando a realidade em muitos casos. Claro que nós não vamos aqui trabalhar em cima de situações específicas, mas é o retrato. Por quê? Porque se faz missões na empolgação, se faz missões naquele sentimento de querer ser como as outras igrejas, né? Ter o seu missionário. E esse ponto eu insisto muito aqui. A não ser que sua igreja seja uma igreja grande, com condições financeiras, né? Mas se não for, agregue-se a uma outra. Faça parceria através de agências missionárias. Aqui no Rio nós temos uma agência missionária que é muito conhecida, né? E nós fazemos com essa agência missionária essa parceria. E isso é uma forma de planejamento. Eu não posso sustentar um missionário, mas posso ajudar, de repente, 5 missionários com o mesmo valor. Planejamento financeiro, né? Para que não ocorra esse fato aí mencionado pelo reverendo Gleibson, do corte, né? Do corte, porque geralmente é a primeira área que sofre na hora de fazer corte no orçamento. Quando as finanças vão mal, então vamos cortar o sustento do missionário e eventualmente o missionário vai ter de retornar. A não ser que ele adote uma postura como Paulo adotou, e essa postura hoje é muito adotada por missionários que vão para países totalitários, que eles não podem se identificar como missionários, então eles vão como profissionais, dentista, médico, enfermeiro, e são áreas humanitárias muito necessitadas, né? E lá eles trabalham, são missionários, a gente chama de missionários fazedores de tendas, eles trabalham para levantar o seu sustento e o trabalho é meramente um meio para eles chegarem ao povo com, claro, sabedoria, com discrição, porque não se vai poder pregar ao ar livre, não se vai poder eventualmente nem fazer uma reunião em casa, e se for, essa reunião vai ser uma reunião muito discreta, porque são países que são inimigos da fé cristã, né? Então, são fazedores de tendas e, eventualmente, em países mais abertos, o missionário pode lançar mão desse recurso numa provisoriedade. Mas o bom é que a igreja se organize, se planeje. E aí eu me lembro, para concluir o meu raciocínio, eu lia muito os livros de Oswald Schmidt. Eu não sei nem se esses livros continuam sendo lançados. Foi de uma época, a época da minha juventude, aquele período que missões tomou assim, um vulto muito grande no Brasil. Igrejas como de São Cristóvão começaram a enviar seus missionários e nós começamos a ler muito desses livros, e um autor que muito me empolgava era Oswald Schmidt. Ele era pastor no Canadá, pastor da Igreja do Povo, e ele estava construindo um templo para abrigar os cristãos, e era uma igreja missionária. E isso ele conta num desses livros, não me lembro qual, ele contava num desses livros, não me lembro qual, todas as vezes que o dinheiro começava a faltar para a obra, olha só o método dele, né? Ele não cortava o salário do missionário. Isso é interessante para os pastores pensarem, os líderes pensarem, a fé que esse homem tinha. Não estou dizendo que se tente fazer dessa forma, mas é para ver a fé que esse homem tinha. Todas as vezes que começava a faltar recurso para a construção do templo, ele não cortava o salário de um ou dois ou três missionários. Ele enviava mais um missionário para o campo. Ou seja, a igreja era tão impregnada desse sentimento de missões que ela assumia a responsabilidade de manter mais um missionário no campo, e com isso Deus abria as janelas dos céus, os recursos entravam e ele pôde continuar a construção do seu templo, da Igreja do Povo lá no Canadá. Não me lembro exatamente se foi, eu creio que era em Toronto, né? Creio que era em Toronto. Mas Oswald Smith, ele é um exemplo de como lidar com a obra missionária. Não é cortando o salário do missionário, porque o missionário é o que está com, digamos, com maior dificuldade numa situação assim. Por quê? Porque ele está longe, ele está distante, ele não vai poder, de uma hora para outra, conseguir suprir as suas necessidades. Então, se a igreja corta, então, eu acho que a igreja tem que pensar naquelas questões que podem ser adiadas. Ah, é a construção do templo. Existem coisas, né, para quem trabalha com administração, que você pode ir cortando aqui e acolá, mas, principalmente, a obra de Deus. Eu gostaria de terminar minha fala aqui nesse ponto, dizendo o seguinte: a obra de Deus se faz também com fé, né? Com fé, com confiança, com convicção, crendo que aquele que chamou é poderoso para sustentar a chamada até o fim, né? Então, o elemento fé faz parte da obra missionária, não fé apenas para o missionário, diga-se de passagem. Fé também para a igreja que envia. Ou seja, ela vai ter condições, e aí se tem o exemplo do Oswald Smith, né? Ela vai ter condições como igreja de crer que Deus vai suprir com os recursos para continuar mantendo a obra missionária.
Pastor Kleber, o que dizer aí, além do que o pastor Jeremias já colocou?
Olha, pastor Gleibson, essa é uma questão muito importante, né? A igreja não pode se envolver com missões assim sem pensar, sem realmente entender como ela pode fazer isso, porque missões é algo que requer um envolvimento do coração, que requer algo realmente pensado. E essa questão financeira é algo crucial. Então, eu vejo algumas igrejas que realmente elas têm um envolvimento muito grande e, com isso, elas se planejam para ter um sustento missionário, né? Eu lembro do pastor José Satiro, pastor lá na Colômbia, e ele que tem uma igreja que se envolve muito com missões, mas ele disse que tem um restaurante missionário. A igreja tem um restaurante e todo o lucro da venda de comida nesse restaurante, ele é destinado para missões. Então, os irmãos são incentivados a ir almoçar lá, a ir jantar lá, a fazer uso realmente daquele restaurante, e o resultado disso é um valor que é destinado para missões. A igreja, então, tem aquela forma de sustento, né? Eu lembro do pastor José Neco, né? O pastor aqui que foi pastor em Alagoas, e ele tinha um café da manhã que ele fazia esporadicamente, acho que semanalmente, na sua casa, e chamava os irmãos para ir tomar café, um café da manhã muito, muito completo e muito bem preparado. E ele dizia: ó, é um café da manhã missionário. Os irmãos, na verdade, não vão pagar pelo café da manhã, mas você pode dar aqui uma oferta, e sabendo que essa oferta é oferta missionária. Na verdade, muita gente dava mais do que se fosse pagar por aquele café da manhã no restaurante, porque estava ali tomando café com o pastor, presidente, tudo, e essa era uma maneira de ele financiar o sustento de um missionário com a arrecadação que fazia desse café da manhã. Então, eu vejo que quando a igreja realmente se importa, se interessa e ela quer se envolver bem com missões, ela pode e deve buscar esses modelos de também levantar recursos específicos onde haja um reforço, né? E não apenas o percentual da arrecadação, do caixa da igreja, que isso é muitíssimo importante, mas através desses outros recursos, a igreja vai se envolvendo diretamente e sabendo que ali ela está financiando o envio de missionário, a pregação do evangelho em outro país, em outro lugar, e nós precisamos fazer isso. Eu lembro com tristeza de um dia que estava indo, exatamente, eu fui visitar os missionários daqui do Rio Grande do Norte, no Equador, na época, e juntamente com o pastor Jairo Calho. Quando voltamos, estávamos em São Paulo, e de repente um cidadão veio, nos identificou, assim, talvez pela conversa e tal, como pastores, veio falar conosco. Dissemos que estávamos retornando do campo missionário. Ele identificou-se como pastor de uma grande igreja no estado de Minas Gerais, e ele disse que estava também para enviar um missionário para um país, mas infelizmente a visão dele era completamente equivocada. E ele dizendo: é, irmãos, a gente tem que enviar, porque se a gente não enviar, o povo também não dá dízimo e oferta, desvia para outro lugar, a gente tem que investir em missões, que é para poder o povo também se animar a dar o dízimo e a oferta. E eu digo: ô, Jesus, eu sabia que tinha fariseu aqui em Minas Gerais, mas é uma visão completamente equivocada no meu ponto de vista. A igreja precisa realmente ter, como já bem o pastor Jeremias falou, ter uma consciência missionária. E quando ela tem isso, e o pastor também promove outros meios, ele consegue realmente gerar uma renda que a obra missionária não sofra nenhuma descontinuidade, mesmo havendo dificuldades. E aí eu vejo que a igreja realmente vai ter o coração em missões.
Bom, dito o que já foi dito, e muito bem dito, só nos resta agora realizar a parte final. Pastor Jeremias, suas considerações finais.
Muito obrigado aí, reverendo Gleibson. O pastor Kleber mencionou aí o pastor José Satírio. Ele hoje tem um dos grandes trabalhos na Colômbia, em Cúcuta. Já tive o privilégio de visitar a sua igreja, de estar nesse restaurante. Tem uma fazenda, inclusive, que é usada para o trabalho missionário da igreja. E vale lembrar que o pastor José Satiri, quando saiu, ele foi obediente a uma visão de Deus, saiu com a bênção de sua igreja naquela época. Isso ele conta nos seus testemunhos e também em um de seus livros, né? Saiu com a bênção de sua igreja, de seu pastor à época. Só que o pastor disse: olha, você vai, mas não conte conosco na parte financeira. Então, ele aprendeu, né, com a própria experiência e com a vivência, com o aprendizado, eu diria que eu não tenho hoje nenhum problema de chamar o pastor José Satiri de um apóstolo, porque ele é um apóstolo no verdadeiro sentido do termo, né? Ele desbravou e plantou, e hoje, com a experiência, com a bagagem, então ele faz a coisa da forma certa, né? Da forma certa, da forma que a igreja dele, com as condições que tem, ela pode, não sei hoje quantos missionários ela mantém, né? Mas a experiência do restaurante é interessante. A igreja tem que ser criativa, né? Criativa. E com isso eu termino, porque senão eu vou mais uma hora, que esse tema me empolga muito. Missões, eu cresci com essa visão missionária, ainda hoje, no meu trabalho com o Sanero Transports do Franklin, eu faço incursões aí em áreas sensíveis. Eu não posso aqui me expor, né? Mas faço incursões em áreas sensíveis, e isso me empolga, né? Então, agradeço o privilégio de participar hoje com meu querido companheiro Kleber Maia, e nessa nova fase, pela primeira vez, novamente com o querido Gleibson Andrade. Um abraço a todos e Deus abençoe que possamos ter uma boa lição no próximo domingo ou no meio de semana, quando a lição for lecionada em igrejas que lecionam no meio de semana. Um abraço e Deus abençoe.
Muito bom. Bom, a alegria é nossa e é sempre uma satisfação ouvir o pastor Jeremias com essa carga de conhecimento, experiência e esse servo de Deus abençoado que ele é. Pastor Kleber Maia.
Pastor Gleibson, também expressar minha alegria de estar juntamente aqui com os companheiros, né? Não somente o pastor Gleibson no comando do nosso PodBD, mas o pastor Jeremias Couto, que sempre traz essa contribuição extraordinária. E louvar a Deus por mais uma lição que nós podemos aqui trazer alguns subsídios, orando para que esta revista, essa lição, esse trimestre, sirva realmente de orientação e despertamento para a igreja, que possa fazer missões e de uma maneira realmente mais correta, produtiva, e que isso resulte em grandes frutos para o reino de Deus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.
Muito bem, eu quero agradecer de coração ao pastor Kleber Maia, ao pastor Jeremias Couto, por essa cooperação de hoje. Agradecer aos ouvintes que colocaram o ouvido neste episódio, uma maneira de você retribuir, não é? O que é feito aqui de maneira gratuita, generosa, é também devolvendo essa generosidade e compartilhando com mais alguém para obter esse conteúdo de maneira gratuita. Compartilhe nos grupos familiares, nas suas redes sociais, de maneira que nós agradecemos a todos, e eu quero a todos, que eu quero me despedir de cada ouvinte, dos pastores Kleber Maia e Jeremias do Couto, com a paz do Senhor.
A paz do Senhor.
A paz do Senhor.